Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 5 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Os estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você, no Brasil e nos países de língua portuguesa. Não se perturbe nem se atemorize o vosso coração. Eu vou, mas voltarei a vós. João 14, 27 e 28. E vamos aos destaques do programa de hoje. Como mensageiro da paz, o Papa chega ao Iraque. Eu vou até vocês como peregrino de paz para repetir: sois todos irmãos. Acolhida calorosa ao Papa na chegada ao Iraque. O Papa chegou pouco antes do meio-dia. Nesta manhã, antes de deixar a Casa Santa Marta, o Papa teve um encontro com 12 refugiados iraquianos. O primeiro discurso de Francisco em terras iraquianas foi no Palácio Presidencial, dirigido às autoridades e à sociedade civil. Calem-se as armas. Iraquianos querem viver e rezar em paz. Depois, o Papa encontra os religiosos na catedral da cidade e pede esperança, unidade e zelo pastoral. Essas e outras notícias a partir de agora. O Papa partiu para o Iraque, onde se encontra desde o meio-dia de hoje. Uma calorosa recepção na sua chegada. O Papa chegou ao Iraque pouco antes do meio-dia desta sexta-feira, recebendo, como dissemos, uma calorosa acolhida no aeroporto internacional de Bagdá. Mas antes de deixar Roma, o Santo Padre também se encontrou com alguns refugiados iraquianos. Vamos recordar então a partida do Santo Padre nesta manhã de Roma. Como mensageiro da paz, Papa Francisco parte com destino ao Iraque. Irmãos e irmãs de todas as tradições religiosas, desta terra há milênios, Abraão começou a sua viagem. Hoje cabe a nós continuá-la, com o mesmo espírito, caminhando juntos pelos caminhos da paz. Sois todos irmãos é o lema da 33ª viagem apostólica do Papa Francisco, que o leva desta vez como mensageiro de paz ao Iraque. Antes de deixar a Casa Santa Marta, pouco antes das 7 da manhã desta sexta-feira, o Santo Padre teve um encontro com 12 refugiados iraquianos, atendidos pela comunidade de Santo Egídio e pela cooperativa Auxílio. Presente no encontro, o ex-moleiro pontifício, Cardeal Konrad Krajewski. Depois, o Papa dirigiu-se ao aeroporto de Fiumicino, Roma, onde o aguardava para as despedidas Dom Dino Reale, bispo da diocese de Porto Santa Rufina, sob cuja jurisdição está o aeroporto internacional. Depois de subir as escadas do avião com máscara protetora e carregando sua valise preta com livros e objetos pessoais, Francisco saudou parte da tripulação e acenou para os presentes no aeroporto. O avião decolou às 7h45. A bordo do voo acompanha a viagem uma imagem de Nossa Senhora de Loreto. O séquito papal é formado, entre outros, pelo cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e pelo prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais, cardeal Leonardo Sandri. Os 75 jornalistas que acompanham o pontífice no avião da Alitalia serão saudados brevemente durante a viagem de ida, e na volta, como de costume, dirigirão perguntas ao pontífice, na já habitual entrevista ao término de cada viagem apostólica. O voo da Alitalia deverá aterrissar no aeroporto internacional de Bagdá ao meio-dia, hora local, após percorrer 2.947 quilômetros. O Papa será recebido pelo primeiro-ministro, com quem manterá um breve encontro e a quem presenteará um trítico, uma medalha de prata e uma edição especial da Fratelli Tutti. No momento de deixar o território italiano, o Santo Padre enviou o habitual telegrama ao presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, com o desejo de prosperidade e serenidade estendido a toda a população. Em resposta, o agradecimento do chefe de Estado e a ênfase de que a presença do Papa no Iraque representa para as martirizadas comunidades cristãs daquele país e de toda a região um testemunho concreto de proximidade e de paterna solicitude. Mattarella também destacou que a visita iraquiana é um sinal de continuidade após a viagem apostólica aos Emirados Árabes Unidos e mais um passo no caminho traçado pela Declaração sobre a Fraternidade Humana. O primeiro discurso do Papa Francisco em terras iraquianas foi no Palácio Presidencial em Bagdá e dirigido às autoridades, à sociedade civil e ao corpo diplomático. Depois da cerimônia oficial de boas-vindas e da visita de cortesia ao presidente da República, Bahram Ahmed Salih Kassim, o pontífice expressou publicamente a sua gratidão por poder realizar esta visita apostólica, longamente esperada e desejada. Visita esta que hoje se realiza enquanto o mundo está tentando sair da crise pandêmica da Covid-19. Nas últimas décadas, afirmou, o Iraque sofreu os infortúnios das guerras, o flagelo do terrorismo e conflitos sectários, muitas vezes baseados no fundamentalismo. De modo especial, o pontífice citou os yazidis, vítimas inocentes de uma barbárie insensata e desumana.
Tudo isso ha portato morte, distruzione, macerie, tutta visibile, e non solo a livello materiale.
Tudo isso trouxe morte, destruição, ruínas ainda visíveis. E não só em nível material. Os danos são ainda mais profundos quando se pensa nas feridas dos corações de tantas pessoas e comunidades que precisarão de anos para se curar. Hoje, acrescentou, o Iraque é chamado a mostrar a todos, especialmente no Oriente Médio, que as diferenças, em vez de gerar conflitos, devem cooperar harmoniosamente na vida civil. O Santo Padre ressaltou os apelos da Santa Sé às autoridades competentes no Iraque, como noutros lugares, para que concedam a todas as comunidades religiosas respeito, direitos e proteção. O reconhecimento da fraternidade universal é o elo capaz de permitir a superação dos conflitos, aliada à solidariedade que leva a praticar gestos concretos de cuidado e serviço.
Penso a coloro que, a causa da violência, della persecuzione e del terrorismo, hanno perduto familiari e persone care, casa e beni primari.
Penso naqueles que perderam familiares e entes queridos, casa e bens primários por causa da violência, da perseguição e do terrorismo. Mas penso também em todas as pessoas que lutam diariamente à procura de segurança e dos meios necessários para sobreviver, enquanto aumentam desemprego e pobreza. Nesse contexto, aumenta a responsabilidade de políticos e diplomáticos para contrastar o flagelo da corrupção, os abusos de poder e a ilegalidade. Mas não basta, afirma o Santo Padre. É preciso edificar a justiça, aumentar a honestidade, a transparência e reforçar as instituições. O Papa fez então um fervoroso apelo pelo fim da violência.
Vengo come penitente, che chiede perdono al cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudeltà.
Venho como penitente que pede perdão ao céu e aos irmãos por tanta destruição e crueldade. Venho como peregrino de paz, em nome de Cristo, príncipe da paz. Quanto rezamos ao longo desses anos pela paz no Iraque. São João Paulo II não poupou iniciativas e, sobretudo, ofereceu súplicas e sofrimentos por isso. E Deus escuta. Escuta sempre. Cabe a nós ouvi-lo. Calem-se as armas. Limite-se a sua difusão, aqui e em toda parte.
Tacciano le armi. Se ne limiti la diffusione, qui ovunque.
Cessem os interesses de parte, os interesses externos que se desinteressam da população local. Dê-se voz aos construtores, aos artífices da paz, aos humildes, aos pobres, ao povo simples que quer viver, trabalhar, rezar em paz. Chega de violências, extremismos, facções e intolerâncias, disse ainda Francisco, pedindo que se dê espaço e voz aos artífices da paz, ao povo simples que quer viver, trabalhar, rezar em paz. O pontífice citou ainda o papel decisivo da comunidade internacional, não só no Iraque, mas na vizinha Síria, que está prestes a completar 10 anos de conflito. Espero que as nações não retirem a mão amiga e construtora estendida ao povo iraquiano, mas continuem a operar em espírito de responsabilidade comum com as autoridades locais, sem impor interesses políticos ou ideológicos. A religião, por sua vez, concluiu o Papa, deve estar ao serviço da paz e da fraternidade. O nome de Deus não pode ser usado para justificar atos de homicídio, de exílio, de terrorismo e de opressão, afirmou Francisco, garantindo a plena colaboração da Igreja Católica para a causa da paz.
O nome de Deus não pode ser usado para justificar atos de homicídio, de exílio, de terrorismo e de opressão.
E concluindo sua intensa jornada, o Santo Padre dirigiu-se à Catedral Sírio-Católica de Bagdá para um encontro com os bispos, religiosos e religiosas, seminaristas e catequistas. O Papa pede esperança, unidade e zelo pastoral. Jânio Nogara.
Concluindo sua intensa jornada, o Santo Padre se dirigiu à Catedral Sírio-Católica de Bagdá para o encontro com os bispos, religiosos e religiosas, seminaristas e catequistas. E iniciou a sua saudação com um paterno afeto, agradecendo ao Senhor por ter permitido esse encontro. Suas primeiras palavras foram de recordação. Estamos reunidos nesta Catedral de Nossa Senhora da Salvação, abençoados pelo sangue dos nossos irmãos e irmãs que aqui pagaram o preço extremo da sua fidelidade ao Senhor e à sua Igreja. E continuou que a recordação do seu sacrifício nos inspire a renovar a nossa confiança na força da cruz e da sua mensagem salvífica de perdão, reconciliação e renascimento. Ao recordar a importância do apostolado educativo, disse que as igrejas particulares constituem um recurso precioso para a vida, quer da comunidade eclesial, quer da sociedade inteira, acrescentando:
Me encorajo a perseverar em questo impegno.
Animo-vos a perseverar neste compromisso, a fim de garantir que a comunidade católica no Iraque, apesar de pequena como um grão de mostarda, continue a enriquecer o caminho do país no seu conjunto. Depois, o Papa dirige-se particularmente aos bispos, solicitando: gosto de pensar no nosso ministério episcopal em termos de proximidade. De modo particular, permanecei vizinhos aos vossos sacerdotes, pediu o Papa, e continua: que não vos vejam como administradores ou gerentes, mas como pais preocupados porque os filhos estejam bem, prontos a dar-lhes apoio e ânimo de coração aberto. Amados sacerdotes religiosos e religiosas, catequistas e seminaristas que vos preparais para o futuro ministério, todos vós ouvistes a voz do Senhor nos vossos corações e respondestes como o jovem Samuel: eis-me aqui. O Papa pediu que todos os dias sejam renovadas estas palavras para partilhar a boa nova com entusiasmo e coragem.
É importante uscire in mezzo al nostro gregge e offrire la nostra presenza.
É importante sair para o meio do nosso rebanho e oferecer a nossa presença e acompanhamento aos fiéis nas cidades e nas aldeias.
Penso em particular ai giovani. Ovunque sono portatori di promessa e di speranza.
Penso de modo particular nos jovens. São portadores de promessas e de esperança em toda a parte, e sobretudo neste país. Na realidade, aqui não existe apenas um patrimônio arqueológico inestimável, mas também uma riqueza incalculável para o futuro. São os jovens, são o vosso tesouro, e é preciso cuidar deles, alimentando os seus sonhos, acompanhando o seu caminho, aumentando a sua esperança. Que o vosso testemunho, amadurecido nas adversidades e fortalecido pelo sangue dos mártires, seja uma luz que resplandece dentro e fora do Iraque, para anunciar a grandeza do Senhor e fazer exultar o espírito deste povo em Deus, nosso Salvador.
Na noite de hoje, voltando à Nunciatura Apostólica do Iraque, o Papa Francisco recebeu alguns jovens participantes nos programas da Fundação Escolas ocorrentes em Bagdá. Os jovens de diversas confissões religiosas presentes no país foram acompanhados pelo coordenador da Fundação para a Itália, Mário Del Verne. Cada um dos jovens contou ao Papa aquilo que sonha para o próprio futuro. E o Santo Padre os convidou a superar e a buscar as estrelas que podem guiá-los no seu caminho. O encontro concluiu-se pouco mais das 18h30, hora local. Na véspera da sua partida para Bagdá, Francisco foi à Basílica de Santa Maria Maior para rezar diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani. É o ato de entrega com o qual o Papa confia a 33ª viagem apostólica, de 5 a 8 de março, à custódia da Mãe Celestial. É um compromisso consolidado e habitual ao qual o Papa nunca renuncia, antes ou depois das suas viagens fora da Itália. Antes de se recolher em oração dentro da Capela Borghese, onde o ícone é colocado, o Papa depôs um ramalhete de flores no altar, diante da imagem sagrada da Virgem Salus Populi Romani, ou seja, a salvação do povo romano. No ícone da Virgem com o menino nos braços, o pontífice vê a fé do povo de Deus, que durante séculos se reuniu em torno de Nossa Senhora em tempos de necessidade, para implorar um sinal de graça do céu, porque o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. A viagem a esta terra antiga e extraordinário berço da civilização, para Francisco, é uma peregrinação penitente de paz e para implorar do Senhor perdão e reconciliação após anos de guerra e terrorismo, para pedir a Deus o consolo dos corações e a cura das feridas.
Quaresma. Tempo de confrontar-se com a Palavra de Deus. Luz no caminho dos homens e mulheres de fé.
A bordo do voo que o levou de Roma a Bagdá, Francisco expressou a sua alegria em retomar as viagens apostólicas e cumprimentou os repórteres a bordo em conformidade às normas anti-Covid. Andressa.
Francisco já está, portanto, no Iraque. Estou feliz em retomar as viagens, disse ele durante o voo que o levou a Bagdá. O Papa definiu a visita como emblemática, que é um dever rumo a uma terra martirizada por tantos anos. Em seguida, a saudação pessoal com máscara, em respeito às normas anti-Covid, a todos os jornalistas e profissionais a bordo. Não quero ficar longe, vou passar para cumprimentá-los mais de perto, sublinhou ele, agradecendo pela companhia. Antes de retomar o seu lugar no avião, o Papa disse que estava triste pela ausência da jornalista mexicana Valentina Alazraqui, que o acompanha nas viagens papais há muitos anos. Esperamos tê-la na próxima viagem, disse o Papa. A bordo, era grande a emoção. Depois de 15 meses, se voa novamente, disse o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, que agradeceu ao Papa por sua disposição de se fazer peregrino ao Iraque. E se dirigindo ao Santo Padre, lembrou: o Senhor dizia há alguns dias que não se pode decepcionar um povo por duas vezes, em referência ao desejo da visita que permaneceu assim, expressado por São João Paulo II em vista do jubileu do ano 2000. Depois, o diretor agradeceu ao Papa por permitir que um número consistente de jornalistas o acompanhasse, salientando que 74 jornalistas de 15 países estavam presentes no voo papal, 14 deles pela primeira vez. Durante o voo, o Papa também recebeu o diploma que marca a entrega do Prêmio Nacional Italiano de Jornalismo Maria Grazia Cuturi 2021, no aniversário de 20 anos da sua morte no Afeganistão. Francisco é definido no certificado como um enviado especial que, gastando sapatos, percorre as ruas do mundo em nome da fé, da fraternidade e da paz. O coração do Iraque bate forte pela presença do Papa Francisco a partir desta sexta-feira. Se entre os católicos há claramente uma grande alegria e os preparativos estão em pleno andamento, inclusive entre os muçulmanos, que representam cerca de 98,5% da população, o clima que se respira entre os iraquianos é de emoção. Isso está sendo testemunhado pelo cardeal Luiz Rafael Sacco, patriarca de Babilônia dos Caldeus, que em entrevista à Rádio Vaticano, o Vatican News, transmite um intenso clima de expectativa gerado pela viagem apostólica, uma visita que é um semear de esperança, tão necessário naquela terra para construir um futuro melhor. Porque, como ele mesmo disse na mensagem em vídeo aos iraquianos, Francisco vai como peregrino penitente para implorar perdão e reconciliação ao Senhor depois de anos de guerra e terrorismo. Um peregrino de paz em busca de fraternidade que pretende rezar e caminhar junto, também com irmãos e irmãs de outras tradições religiosas, unidos pelo pai Abraão, que reúne muçulmanos, judeus e cristãos em uma só família. Qual é o estado de espírito com que a comunidade cristã do Iraque se prepara para receber o Papa Francisco, cardeal?
Personalmente, sono molto colpito. Já prima della visita, tante cose sono cambiate.
Pessoalmente, estou muito impressionado. Mesmo antes da visita, muitas coisas mudaram. Os muçulmanos estão entusiastas. Prepararam as bandeiras, também compuseram canções. Uma pessoa fez um pôster com mais de 10 metros, com uma foto do Papa e uma frase em inglês que diz: Francisco, você é bem-vindo no Iraque. São coisas que nós não vivemos. Até mesmo as ruas foram decoradas. Alguns muçulmanos escreveram no Facebook: Santo Padre, se pudesse adiar um pouco a sua visita para que pudessem limpar as nossas ruas e restaurar as escolas e assim por diante. Portanto, há uma expectativa tão forte de todos por uma mudança. Mas também os cristãos prepararam os lugares para onde ele irá, as igrejas, a liturgia. Há uma expectativa extraordinária. Cardeal, a vida dos cristãos no Iraque nas últimas décadas não tem sido nada fácil. De fato, tem sido marcada por tragédias e um forte êxodo para o exterior. Como está a situação agora e quais as expectativas específicas da comunidade cristã do Iraque? Os cristãos, mas não apenas os cristãos, todos os iraquianos pagaram caro por essa situação. Penso que seja necessário encerrar essa página e abrir uma nova, com muita esperança. Todos os iraquianos. O Santo Padre vai falar de fraternidade humana e de fraternidade espiritual quando for a Ur, a terra de Abraão, mas vai falar também da esperança, da confiança, da solidariedade e da colaboração de toda a população para um futuro melhor. Os cristãos também devem sair dos seus complexos e dos seus medos e preocupações e devem se abrir. Aqui há muita alegria por parte de todos. Cardeal, o senhor mencionou os medos da comunidade cristã. Quais são esses medos?
La stabilità, il futuro, i servizi, la giustizia, uno stato di legge, cittadinanza.
São os medos antigos. Não estou dizendo de agora, porque agora não há nada contra os cristãos. Não há atentados, mas medos. A estabilidade do futuro, serviços, a justiça, um Estado de direito, de cidadania onde quer que se esteja, que se sinta que o Iraque é o seu lar e que os iraquianos são seus irmãos e irmãs. Um Estado secular e democrático é um projeto, mas virá. Virá, tenho certeza disso.
É um projeto, mas viene, viene. Eu sou seguro.
em linha não só com o documento sobre a fraternidade humana, mas também com a encíclica Fratelli Tutti, o grão-imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyip, e o arcebispo de Cantuária, Just Welby, tuitam nesta sexta-feira assegurando orações para que Deus abençoe a viagem do Papa Francisco, dando continuidade, assim, ao caminho da fraternidade humana e que conceda paz e prosperidade aos cristãos. Rezando pelo Papa Francisco ao chegar ao Iraque hoje para uma peregrinação histórica de 4 dias, que Deus proteja e abençoe sua viagem, cure as feridas e todos os afetados pela guerra, perseguições e Covid, e conceda paz e prosperidade aos cristãos do Iraque. Foi a mensagem na conta Twitter do primaz da comunhão anglicana, enquanto Al-Tayyip escreveu: a visita histórica e corajosa ao Iraque envia uma mensagem de paz, solidariedade e apoio a todo o povo iraquiano. Rezo a Deus Todo-Poderoso que lhe conceda sucesso e que sua viagem alcance o resultado desejado para continuar no caminho da fraternidade humana. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença e convidando você a seguir a viagem do Papa Francisco ao Iraque, também através das nossas redes sociais e da nossa homepage Vatican News. Um abraço especial a vocês e até amanhã nesse mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.